exercícios físicos podem ajudar a combater sequelas da Covid-19. A Amazônia produz 8% do metano do planeta. Cientistas brasileiros usam cada vez menos a língua portuguesa para divulgar suas pesquisas. Está no ar, Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos falar sobre o efeito de um programa de exercícios físicos que pode ser feito em casa para combater duas sequelas comuns em vítimas da Covid-19, o endurecimento das artérias e a perda de força dos músculos envolvidos na respiração. O especialista em fisiologia do exercício, Emanuel Ciolac, professor da Faculdade de Ciências da Unesp, em Bauru, vai falar sobre os resultados de um ensaio clínico com 32 pessoas que se submeteram a esse programa e também vai falar sobre a importância dos exercícios físicos para quem teve Covid-19. Outro tema do programa é a produção de metano na Amazônia. De acordo com um artigo científico publicado em dezembro, a região foi responsável por 8% das emissões globais desse gás de efeito estufa, que é o segundo mais importante depois do dióxido de carbono. As áreas alagadas ainda liberam a maior parte desse gás na Amazônia, mas o avanço da pecuária e das queimadas estimula as emissões associadas à ocupação humana. Quem vai conversar com a gente sobre esse trabalho é a química Luciana Vani Gatti, coordenadora do Laboratório de Gases de Efeito Estufa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Também vamos discutir por que os cientistas brasileiros estão usando cada vez menos a língua portuguesa para divulgar os resultados de suas pesquisas, preferindo publicá-las em inglês para tentar aumentar a visibilidade e o alcance internacional de seu trabalho. Esse fenômeno foi registrado por um relatório da empresa Clarivate Analytics, que avaliou a produção científica da América Latina e do Caribe entre os anos de 2002 e 2020. Nosso entrevistado é Abel Packer, coordenador da Biblioteca Cielo Brasil, que reúne cerca de 300 revistas científicas de acesso aberto do Brasil. Em 2021, o número de trabalhos em português publicados nessas revistas alcançou seu patamar mais baixo em mais de 10 anos. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram @pesquisa_fapesp. E para ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser, é só acessar os principais agregadores de podcasts ou então entrar no nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Pesquisadores de três instituições, a Universidade Federal de São Paulo, o Instituto Federal de São Paulo e a Universidade Estadual de Maringá, criaram uma plataforma na internet chamada Sala Planejada, em que é possível simular configurações de salas de aula, salões de restaurantes e consultórios para reduzir o risco de disseminação do vírus SARS-CoV-2 nesses ambientes. Luiz Felipe Bueno, professor da Unifesp e um dos criadores do sistema, disse à agência FAPESP que o site já gerou mais de 15 mil layouts de salas, principalmente em escolas. Para usar o site, basta preencher as opções desejadas. No caso de uma sala de aula, é preciso informar a largura e o comprimento das salas, dimensões das carteiras e o distanciamento mínimo entre os estudantes. Com a ajuda de modelos matemáticos, o sistema mostra quantos alunos caberão dentro da sala e dá sugestões de layouts para o local. O sistema Sala Planejada pode ser acessado através do endereço www.salaplanejada.unifesp.br.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um programa de exercícios físicos para ser feito em casa, sob a supervisão remota de profissionais de educação física, se mostrou seguro e eficaz para combater duas possíveis sequelas da Covid-19. São o endurecimento das artérias e a perda de força dos músculos envolvidos na respiração. pesquisadores da Universidade Estadual Paulista, Unesp, da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, chegaram a essa conclusão ao final de um ensaio clínico com 32 pacientes que chegaram a ser hospitalizados depois de contrair o vírus SARS-CoV-2 entre julho de 2020 e fevereiro de 2021. Esse grupo havia homens e mulheres com idade média de 52 anos. O estudo apoiado pela FAPESP teve seus resultados publicados na plataforma MedArchive. Nós vamos conversar agora por Skype com um dos coordenadores desse trabalho, Emanuel Ciolac, professor da Faculdade de Ciências da Unesp, no campus de Bauru, onde ele coordena o Laboratório de Pesquisas em Exercício Físico e Doenças Crônicas. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, Fabrício. Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês.
Professor, queria que o senhor falasse sobre as sequelas da Covid-19 analisadas no estudo, que são o endurecimento das artérias e a perda de força dos músculos envolvidos na respiração. O quanto elas são frequentes nas pessoas que tiveram Covid-19? Qual é o perigo disso?
Com relação especificamente à força da musculatura respiratória, né, a quantidade de estudos já é relativamente elevada, né, e mostra que principalmente, apesar de também acontecer num menor grau em quem tem a chamada COVID leve, né, que não necessita de hospitalização, né, o problema maior acaba sendo naqueles que têm a moderada grave, aqueles que acabam necessitando de hospitalização, e isso acaba limitando, né, no período após a alta, o período de recuperação desses indivíduos, a capacidade para realização de esforço físico, de atividade física, e pode, se não tentar ser revertido, piorar bastante a qualidade de vida desses indivíduos. Já com relação à rigidez arterial, né, que aí a matéria chama de enrijecimento das artérias, né, ainda tem poucos estudos referente ao tema na população pós-Covid, mas esses poucos que existem demonstram, né, que é uma variável que parece estar bem piorada nesses indivíduos que tiveram a Covid-19. O prognóstico disso, especificamente para o indivíduo que teve Covid-19, a gente ainda não sabe muito ao certo, né? Mas a gente pode fazer um paralelo com outras populações, né? Ou até com um indivíduo saudável, onde uma maior rigidez arterial, ela está associada ao maior risco de eventos cardiovasculares, de doenças cardiovasculares e até um maior prejuízo para alguns órgãos-alvo, né? Então, sabe que a maior rigidez das artérias aumenta o risco, por exemplo, de um acidente vascular encefálico, o conhecido popularmente como derrame, aumenta o risco de doença coronariana, né, principalmente de ter um infarto agudo do miocárdio e também de morte por doença cardiovascular, aumenta o risco do indivíduo desenvolver insuficiência cardíaca, aumenta o risco das pessoas terem problema nas válvulas do coração, né, popularmente conhecido como sopro, né, e nos graus mais elevados, né, acaba sobrecarregando principalmente a coração, rins, né, alguns órgãos importantes aí para a gente. Então, tem se estudado bastante, né, a rigidez arterial nos últimos anos, ela tem até, e essa medida que a gente utilizou no nosso estudo, né, velocidade de onda de pulso carótida femoral, tem sido considerado até uma medida de idade arterial, né? Então, quanto menor essa velocidade da onda de pulso carótida femoral, né, menor a rigidez das artérias, significa que o indivíduo tem uma rede arterial mais jovem, mais saudável.
Nós estamos conversando com Emanuel Ciolac, professor da Faculdade de Ciências da Unesp, em Bauru. Professor, falando agora da pesquisa, vocês dividiram os pacientes em dois grupos que fizeram exercícios físicos diferentes, não é isso? Que exercícios foram esses? Como o desempenho dos dois grupos foi avaliado?
O nosso critério de inclusão foram de indivíduos, né, que haviam sido hospitalizados, né, devido à Covid-19 e que no momento é um estudo maior, onde a gente já tem acompanhado esses indivíduos desde a hospitalização, né, e de 30 a 45 dias após a alta, né, e aí a gente tem segmentos posteriores, que aí 30 dias depois dessa segunda visita, e 6 meses e 1 ano depois. Especificamente para essa análise que a gente fez do programa de intervenção, a gente pegou no momento de 30 a 45 após a alta, aqueles que não tinham uma contraindicação absoluta para a prática de atividade física, né, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, de acordo com os órgãos de cardiologia principalmente. Então, não tendo a contraindicação absoluta e tendo sido hospitalizado e aceitando participar, a gente sorteou eles para 2 grupos. O grupo controle e o grupo de exercício físico. O grupo controle, ele recebeu apenas a orientação para ele se manter fisicamente ativo, né? E demos orientações genéricas de como que ele podia realizar no seu dia a dia atividades que eles atendessem ao mínimo que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é de 150 minutos de atividade física moderada ou de 75 minutos de atividade física vigorosa. Mas em momento nenhum a gente passou instruções de exercício físico para eles. Só de atividades que eles poderiam incorporar no seu dia a dia para serem mais ativos. No grupo de exercício físico, especificamente, aí a gente passou, no momento que eles estavam fazendo a visita de avaliação ali, no final dela a gente, uma mini aula, né, de exercícios que eles iriam realizar em casa, né, onde eles executavam o exercício e tiravam as dúvidas sobre a execução desses exercícios. E ao final dessa mini aula, eles saíam, né, com uma cartilha, né, com toda a explicação de cada um dos exercícios e por meio do grupo de WhatsApp, né, que a gente é o aplicativo de celular, a gente acabou também passando para eles vídeos para reforçar a execução do exercício que estavam disponibilizados em nossa plataforma do YouTube, né? E semanalmente era entrado em contato com esses indivíduos para ver se eles tinham dúvidas, né? Se eles estavam realizando, tinham dificuldades, para ajudar também na evolução do programa. Basicamente, esse programa de exercício, ele envolvia exercícios de fortalecimento muscular, utilizando o peso corporal, né, mais a realização de atividade aeróbia, o exercício de fortalecimento 3 vezes por semana e os exercícios aeróbios fazer 5 vezes por semana.
E o que foi observado, professor?
A gente avaliou variáveis relacionadas ao sistema cardiovascular, relacionadas ao sistema respiratório e à capacidade funcional. Dentre as variáveis do sistema cardiovascular, algumas delas não mostraram diferença significativa em nenhum dos grupos, né? Como, por exemplo, a pressão arterial e a frequência cardíaca de repouso, muito provavelmente porque os indivíduos já estavam, apesar de muitos deles serem hipertensos, eles já tinham essas variáveis muito bem controladas já no início do estudo, né? E a variável que mostrou maior benefício foi a rigidez arterial, onde ela reduziu em torno de 2 metros por segundo a velocidade do pulso transitar, né, pelo território entre a carótida e a artéria carótida, que fica no pescoço, e a artéria femoral, que fica ali na região da virilha. Então, diminuiu bastante a velocidade, demonstrando que as artérias ficaram menos enrijecidas, mais elásticas, que é um benefício muito positivo do programa de exercício. Com relação às variáveis respiratórias, né, a gente mediu algumas de função pulmonar que acabaram melhorando de maneira similar em ambos os grupos, né? E só que a força muscular respiratória, tanto para eu inspirar, para eu puxar o ar do meu pulmão, quanto para expirar, exalar o ar do pulmão, apesar de também ter melhorado no grupo controle, a melhora foi muito maior no grupo que fez o programa de exercícios físicos, né? E já das variáveis de capacidade funcional, né, também houve melhora significativa, mas a melhora ocorreu de maneira similar nos dois grupos.
Nós estamos conversando com Emanuel Ciolac, professor da Faculdade de Ciências da Unesp, em Bauru. Professor, sei que vocês investigaram os pacientes com quadro moderado a grave, mas também queria que o senhor falasse sobre a importância do exercício físico de um modo mais amplo para as pessoas que tiveram Covid.
A gente tem a expectativa, né, de que o exercício físico ele seja uma das melhores ferramentas para melhorar muitas das sequelas que a Covid deixa, né? O nosso estudo demonstrou que esse programa de exercício bem simples, né, sem a utilização de nenhum equipamento, a ideia a gente foi fazer isso, né, exatamente à distância para continuar respeitando, né, que a gente iniciou ainda no começo da pandemia, onde hoje a transmissão ainda está muito alta, mas só que com a vacinação tudo acaba diminuindo os quadros graves, né? Mas para diminuir a transmissibilidade, a gente viu que com exercícios que podem ser realizados em casa, exercícios simples, sem equipamento nenhum, traz efeitos muito positivos, né? Principalmente, não só para essas duas variáveis, né? Que rigidez arterial, a força muscular respiratória, mas até capacidade funcional também, né? Que melhorou a mesma coisa que no grupo controle, mas o grupo controle também foi orientado a fazer atividade física, né? Então a gente recomendaria que, primeiro, o indivíduo que teve Covid-19, ele não tendo uma contraindicação absoluta, como que ele vai saber se ele não tem uma contraindicação absoluta? Consultando ali o seu médico de rotina para saber se ele não ficou com alguma sequela grave que o impeça de realizar atividade física naquele momento. Então, não tendo isso, é importante que ele faça a atividade física para ir recuperando o seu corpo e prevenindo o desenvolvimento de outras sequelas importantes. Falando especificamente das sequelas cardiovasculares, né, saiu recentemente um estudo na Nature Medicine mostrando, né, que aumenta-se bastante o risco de inúmeras doenças cardiovasculares após o desenvolvimento da Covid-19, mesmo naqueles que tiveram a chamada Covid leve, né, que não precisaram de internação, não precisaram de intercorrência. Então, a prática de exercícios físicos, a manutenção de uma vida ativa, atender à recomendação mínima das organizações de saúde, muito provavelmente vai trazer um benefício a longo prazo para esses indivíduos, né? E mesmo para quem não tem Covid-19, todo mundo já deve estar cansado de saber, ouvir falar, né, que precisa manter o mínimo de atividade física para a gente promover a nossa saúde.
Professor, qualquer profissional de educação física pode montar um programa de exercícios que tenha esses efeitos no combate a essas sequelas da Covid? Aproveito para perguntar, vocês pretendem divulgar as orientações que foram usadas no estudo?
Na verdade, as orientações que foram usadas no estudo, elas já estão muito bem descritas ali no próprio artigo que está disponibilizado na plataforma de pré-print, né? Então, qualquer um que acessar o artigo, ele vai ter acesso ao programa de exercícios que foi utilizado. Mas, independente desse programa específico, né? Então, os exercícios que a gente utilizou de fortalecimento, eles podem ser realizados de outra maneira, utilizando máquinas de academia, né? Utilizando outros equipamentos que a pessoa, porventura, goste de fazer. E, pelo menos em teoria, todo profissional de educação física habilitado, ele teria, né, a condição de promover essa orientação adequada para o indivíduo que teve a Covid-19. Tem que estudar um pouquinho mais referente a algumas sequelas da doença, tudo, mas pelo menos em teoria o profissional de educação física estaria habilitado para realizar o programa de exercício para essa população.
Nós conversamos com Emanuel Ciolac, especialista em fisiologia do exercício, professor da Faculdade de Ciências da Unesp, em Bauru. Para saber mais sobre o programa de exercícios que pode ajudar na reabilitação da Covid-19, leia a reportagem de Karina Toledo na agência FAPESP O site é agencia.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Mais uma vez, eu que agradeço aqui a oportunidade.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Os fósseis mais antigos já encontrados do Homo sapiens têm ao menos 233 mil anos. Esses fósseis, compostos por parte do crânio, vértebras da coluna e ossos dos braços e das pernas, foram achados em 1967 na Etiópia, no leste da África. Inicialmente, sua idade foi calculada em 130 mil anos e depois em 197 mil anos, mas ainda havia muita incerteza sobre isso. Grupos de pesquisadores tentaram, sem sucesso, datar diretamente as cinzas vulcânicas depositadas sobre a rocha em que estavam os fósseis. Usando uma estratégia indireta, cientistas da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, realizaram uma análise química de rochas das grandes erupções vulcânicas ocorridas na região e concluíram que as cinzas depositadas sobre os fósseis de Homo sapiens haviam sido produzidas há pelo menos 233 mil anos por um vulcão.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
De acordo com um artigo publicado em dezembro na revista científica Communications Earth and Environment, a produção de metano na Amazônia representou 8% das emissões globais desse gás de efeito estufa. Cerca de 3/4 do metano liberado na região foi produzido por um processo natural, em razão da decomposição de biomassa, essencialmente árvores e vegetação, em áreas parcial ou totalmente alagadas durante o ano. O restante foi emitido como um subproduto de duas atividades promovidas pela ocupação humana, que são as queimadas e a criação de gado. Para falar sobre os resultados desse trabalho, nós vamos conversar agora por Skype com a química Luciana Vani Gatti, coordenadora do Laboratório de Gases de Efeito Estufa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Ela é coautora do estudo e lidera um projeto temático no âmbito do Programa FAPESP de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas Globais, que monitora o balanço de gases estufa na Amazônia. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por falar com a gente mais uma vez.
Eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui novamente compartilhando o que a gente está aprendendo, né? Com as medidas, com o projeto que a gente vem desenvolvendo na Amazônia através do financiamento da FAPESP.
Professora, antes de falar do projeto, eu queria que a senhora explicasse o papel do metano nas mudanças climáticas. Como ele se compara ao gás de efeito estufa mais conhecido, que é o dióxido de carbono? Por que é importante monitorar também as emissões de metano?
Bom, o metano, ele é o segundo gás de efeito estufa mais importante, né? O primeiro é o CO2, mas o metano, apesar dele ter uma concentração tremendamente menor que a do CO2, né? O CO2 são 400 partes por milhão a concentração dele na atmosfera, enquanto a concentração do metano é 2, né? Então, nós estamos falando de 0,5% apenas. Mas, por outro lado, ele é 28 vezes, né, ele tem um potencial de aquecimento 28 vezes maior num cenário de 100 anos. Se a gente trouxer esse cenário para apenas 20 anos, fica mais de 80 vezes maior. Então, apesar dele ter uma concentração muito menor, ele faz uma boa diferença nas mudanças climáticas, né? Porque os gases de efeito estufa, é como se eles prendessem aqui perto da gente o calor, né? Eles têm a capacidade de armazenar, de segurar, né? De absorver energia na faixa do calor, que é a energia do infravermelho, né? Quando você está na praia, sabe que é aquele calor na pele, né? Aquele sol, isso é o infravermelho. É essa energia que os gases de efeito estufa absorvem e retêm aqui perto. Então, se os gases de efeito estufa estão aqui entre nós, é aqui que ele segura esse calor. E é esse calor aumentado que está fazendo com que as mudanças climáticas aumentem. Porque, veja, todos os processos na atmosfera dependem dos gradientes de temperatura. E Esses gradientes significa que o que faz ter, por exemplo, um processo intenso de vento, de chuva, né, é ter um lugar que está muito quente e outro que está frio. Quanto maior é essa diferença, mais intenso é o processo. Que é exatamente o que está acontecendo com essas calamidades de chover uma quantidade enorme de água num período curto de tempo, né? E também é o responsável, quando nós estamos no nosso inverno aqui, estação seca lá na Amazônia, a gente ter períodos de extrema seca e temperaturas altas. A gente quase não tem mais inverno, a gente tem ondas frias, né? Porque realmente a temperatura está aumentando muito nesse período por conta do tanto que nós estamos alterando esses processos. Então, isso é cada vez mais importante a gente entender, porque nós vamos ter que fazer alguma coisa para reduzir as mudanças climáticas, né? E se a gente não entende o que está causando as mudanças climáticas, a gente não tem aonde agir, né? O que fazer. Então, nesse aspecto, é muito importante a gente prestar atenção e entender, né, o metano. E na COP foi assinado, né, aquele compromisso de redução de emissão. Então, assim, mais do que nunca, esse assunto está muito importante.
Nós estamos conversando com Luciana Vani Gatti, coordenadora do Laboratório de Gases de Efeito Estufa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Professora, queria falar um pouco sobre esse trabalho recém-publicado. Vocês observaram que a Amazônia foi responsável por 8% das emissões globais de metano. Isso era esperado? Como lidar com esses resultados, já que as emissões de metano, como a senhora colocou, causam preocupação?
Olha, isso não é surpresa para a gente, né? Esse não é o primeiro artigo. A gente teve um artigo na Nature em 2017, onde a gente publicou um resultado extremamente similar. Aqui só aumentou, dobrou, na verdade, mais do que dobrou o número de anos, porque naquele artigo da Nature de 2017 tinha 4 anos de medida de balanço anual de metano, né? E agora, nesse artigo, tem 9 anos. Então, assim, em primeiro lugar, mostra que realmente esse número é muito sólido. E a segunda informação é que para a gente é mais importante, ele é estável. Né? Teve aí um crescimento de 5% nessa média, de 4 anos para 9 anos, era 44 milhões de toneladas de metano por ano e agora está 46, quer dizer, perto da incerteza, vamos dizer, do número, né, do grau de erro, ele é o mesmo resultado. Então, essa é uma informação que já é extremamente importante. Por quê? As emissões de metano estão aumentando no planeta e estão aumentando numa velocidade assustadora, está preocupando toda a comunidade científica internacional, até por isso teve esse compromisso na COP, porque como o metano ele tem um poder de aquecimento muito maior do que o CO2, ver ele aumentando, né, tão rapidamente na atmosfera, só amplia, né, o risco e a aceleração das mudanças climáticas. E se pensava, né, existia aí um setor da comunidade científica de que achava que a Amazônia tinha um papel importante nesse aumento de emissões. Então, nesse aspecto, ele é extremamente importante para dizer não. Não é a Amazônia responsável por esse aumento das emissões, né? Existe um aumento devido ao aumento das atividades humanas na Amazônia, mas esse aumento não é tão exagerado assim, né? Que a gente tem 17% das emissões, elas vêm de queimadas, né? Que nos últimos 3 anos aumentaram, né? Elas estavam menores, aumentaram. E emissão por fermentação entérica, que é a criação de gado, que também aumentou na Amazônia, né? Então, assim, isso diz o seguinte para a gente, olha, dá para a gente reduzir as emissões da Amazônia? Primeiro, parando de tacar fogo na Amazônia. Segundo, parando de usar a Amazônia para criar gado. Você sabe que quase 40% do rebanho bovino brasileiro está dentro da Amazônia? É uma loucura pensar isso, porque a Amazônia Primeiro, se usa o dobro de área na Amazônia para criar o gado. Então, a gente gera uma quantidade de desmatamento gigante, muitas emissões de queimada, porque o pessoal taca fogo no pasto todo ano para renovar, né, a grama para o gado comer. Então, assim, o preço que a gente paga para criar gado na Amazônia é tremendamente mais alto do que a economia gerada por essa criação de gado tão pouco produtiva na Amazônia, né? E pensando aí também que isso vai representar 11% das emissões de metano, é da gente avaliar, botar na balança os prós e os contras, né, de cada atividade, o que gera de lucro e o que gera de prejuízo na Amazônia.
Esse problema se tornou mais agudo nos últimos anos, não é? A gente já soube lidar melhor com esse problema do que hoje. O que, que se fazia antigamente?
Bom, em primeiro lugar, a gente tem que ter um planejamento melhor de aonde é mais efetiva a criação de gado, né? E fazer ela dentro de práticas muito mais tecnicamente desenvolvidas pela Embrapa, que mostra que é possível do gado emitir menos metano, né? Dependendo de como você lida com a alimentação dele, ele pode reduzir bastante a emissão de metano. Bom, na Amazônia a gente tem um processo completamente arcaico, antigo, não chega lá esse tipo de informação, e seria de a gente imaginar que a Amazônia pudesse ter geração de economia através de criação de peixe, por exemplo, né? Produtos que vêm da natureza, como sementes e frutas, e princípios ativos para a indústria farmacológica, cosmética, né? Traria muito mais economia, turismo ecológico, do que criar gado na Amazônia, né? Seria inimaginável a gente pensar que essa é uma atividade natural da gente desenvolver na Amazônia, e realmente não é. Então, e nós estamos num momento em que as mudanças climáticas estão castigando tanto a sociedade, trazendo prejuízo de vidas humanas, prejuízos de modo de vida, né? As pessoas, muitas estão perdendo tudo. Quantas pessoas na Bahia, no Espírito Santo, Minas Gerais, né? Rio de Janeiro, São Paulo, lá no Rio Grande do Sul com a seca, né? Tivemos pessoas que morreram por conta de tempestade de deserto ano passado, né? Tempestade de areia, que é um fenômeno de deserto. Tivemos 6 pessoas que morreram, né? Lá no Tocantins. Então, assim, estamos numa situação de emergência, onde é necessário botar todos os saberes e competências para a gente fazer um planejamento aonde desenvolver cada atividade de maneira a minimizar os efeitos da mudança climática no Brasil.
Nós estamos conversando com Luciana Vani Gatti, coordenadora do Laboratório de Gases de Efeito Estufa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Professora, queria falar um pouco sobre como esses dados foram coletados e o trabalho que vocês tiveram para reunir essas informações. Em julho do ano passado, nós conversamos aqui no Pesquisa Brasil sobre uma outra pesquisa que a senhora coordenou, mostrando que algumas regiões da Amazônia já emitiam mais gases de efeito estufa do que eram capazes de absorver. Esses dois estudos se baseiam nos mesmos dados coletados? Que dados são esses?
Bom, duas vezes por mês nós fazemos coletas com um aviãozinho de táxi aéreo, sabe? São aviões monomotor ou bimotor, a gente tem parceria com empresas pequenas de táxi aéreo, eles colocam um sisteminha semiautomático dentro do aviãozinho, a gente instala, né, uma entrada de ar do lado de fora da aeronave, né? E eles fazem um voo que começa lá em 4 quilômetros de altura e vem descendo, coletando em vários níveis sobre o mesmo ponto, né? Então, eles vão fazendo uma espiral descendente, né? Então, é uma trajetória helicoidal que vai descendo. E em várias alturas, ele aperta lá o botãozinho e coleta um frasco de ar, né? Um frasco de vidro que enche de ar. Esse sisteminha, depois da coleta, vem para o laboratório aqui no INPE, em São José dos Campos, e a gente analisa os gases CO2, metano, N2O, são os três principais gases de efeito estufa. A gente também analisa o CO, que é um traçador de queima de biomassa, e outros dois gases, né, que é SF6 e hidrogênio. Então, a partir desse experimento, saem estudos em CO2, em metano, em N2O e em CO, né? Saem quatro estudos muito importantes para a gente ir monitorando o que está acontecendo com a Amazônia, né? O de CO dá para a gente informações diretas de quanto cada um desses gases é emitido durante a queima de biomassa, né? Durante as queimadas na Amazônia. É, então, esse é mais um fruto desse projeto, que é um projeto temático financiado pela FAPESP, que a gente é muito agradecido da gente ter uma agência de fomento no estado de São Paulo capaz de trazer financiamento para a pesquisa na envergadura que a FAPESP faz, né? Hoje tão carente no Brasil. Estamos vivendo aí um momento em que existem pouquíssimos recursos para a ciência no Brasil. E a FAPESP, nesse aspecto, ocupa um papel de extrema importância, né? E é muito importante dizer isso aqui e salientar, né? Que a gente precisa ter mais financiamento de pesquisa no Brasil, né? Nós, como pesquisadores paulistas, temos essa sorte, né? Da gente ter esse financiamento, mas no Rio de Janeiro também existe, vários estados existem, né? Mas está faltando muito, né? Em outras regiões do Brasil. E no momento em que CNPq, CAP estão perdendo tanto financiamento governamental, é muito importante a gente levantar essa discussão, né? Que a ciência tá assim, minguando no Brasil. Está, né, minguando de várias maneiras diferentes por falta de financiamento à pesquisa. Então, nesse momento, eu quero aqui dizer o quanto somos gratos da gente ter a FAPESP.
Professor, esse seu projeto temático já rendeu publicações em revistas científicas de bastante prestígio, como a Nature. Quais são as principais contribuições desse projeto?
Olha, a Amazônia é a mais importante floresta tropical do planeta, né? Se você imaginar que as outras florestas ficam um tempo funcionando e outro tempo dormindo, né? Elas perdem as folhas, elas hibernam. E na faixa tropical, você tem florestas que nunca dormem, não perdem as folhas, elas estão funcionando o tempo inteiro. Então, se a gente pensar em termos de planeta, né? Elas têm um papel de extrema importância no que está acontecendo no planeta como um todo. E a Amazônia é em torno da metade da floresta tropical do mundo. Então, a Amazônia tem um papel muito importante. Olha, lá em 1992, na Eco 92, né, muitas acusações foram feitas de que as mudanças climáticas eram culpa do desmatamento na Amazônia. E nós não tínhamos ciência no Brasil suficientemente, né, desenvolvida na Amazônia para responder se isso era verdadeiro ou falso. Nós nem sabíamos dizer qual é o papel que a Amazônia representava para o planeta, né? Em 1994, olha, muito tempo, né, foi a primeira reunião que eu participei, estava se elaborando o LBA, que é um projeto, é um grande experimento, né, na Amazônia, para tentar responder o que a Amazônia representa para o mundo. O que acontece na Amazônia interfere com o mundo inteiro ou fica só lá? Né? E qual é o balanço de carbono da Amazônia? Né? E isso começou efetivamente em 99, foi a primeira campanha do LBA, onde 40 e tantos grupos de, sabe, com a nata da ciência internacional veio, e uma coisa muito importante, né, que quem coordenou esse processo foi o Carlos Nobre, e ele colocou algo que o Brasil, a ciência brasileira colhe os frutos, né, até hoje, de que uma parte dos recursos colocados tinham que ser em formar pesquisadores brasileiros nessas áreas, porque até então, cientistas de outros países vinham, faziam campanha e brasileiros eram apenas ajudantes. E aí o pessoal voltava geravam artigos, né, faziam ciência, aprendiam e botava lá o nome dos brasileiros que ajudaram a coletar os dados e ficava aí. Então, uma parcela muito pequena de cientistas brasileiros estavam formados nas áreas das mudanças climáticas. E esse projeto, com essa obrigatoriedade, né, formou muita gente, eu inclusive. Eu sou um dos frutos desse projeto, Carlos Nobre. Muito obrigada pela visão tão importante, né, de investir no desenvolvimento da ciência no Brasil. Bom, inúmeras estratégias foram feitas, né? Tem medidas em torres, né, torres de 50, 60 metros de altura. Nós temos medidas por satélite, balão cativo e... Olha, inúmeras estratégias foram usadas para tentar responder essa pergunta. E eu entrei para um projeto em parceria com a NOAA, que é a instituição americana, né, de pesquisa que dá a base aí para todas essas medidas de meteorologia, previsões do tempo, de clima, né, onde a ideia foi usar aviões de pequeno porte, porque assim, quanto mais alto você mede, maior é a representatividade da medida. Então, assim, torre só tem 50, 60 metros de altura. Hoje nós temos uma torre lá que tem 300 metros de altura, mas ainda assim é uma representatividade pequena pensando em Amazônia, né? Então, balão cativo vai no máximo até uns, sei lá, 500 metros, talvez até um pouco mais. E aí foi que se pensou nesses aviões pequenos, onde o voo é barato, né? E a gente pode fazer uma pesquisa coletando duas vezes por mês durante um longo período para poder chegar a essa conclusão. Então, assim, esse projeto mostrou que a estratégia foi extremamente feliz. Hoje a gente pode dizer que a gente tem medidas que são capazes de responder essa pergunta. A Amazônia, afinal de contas, é um sumidouro de carbono ou é uma fonte de carbono? O que está acontecendo com cada região da Amazônia? Né? Isso para CO2, para metano, para N2O e para CO. Então, esse foi um projeto que começou a medir lá em 2010. Né? Em Santarém, nós começamos a medir em 2004, como fruto aí desse projeto com a NASA, financiando, né, em parceria com a NOAA, e foi continuando. Olha, foram muitos projetos que financiaram, porque esse é um projeto caro, né? A gente não consegue só com dinheiro nacional ou de uma única agência de fomento financiar, geralmente tem no mínimo 2, 3 financiamentos para ele rodar aí por 4 anos, né? E nós estamos com as medidas esse ano encerrando um período onde teve financiamento da FAPESP, da Comunidade Europeia e da NASA, né, através da NOAA. Então, assim, finalmente a gente consegue responder o que a Amazônia representa para o mundo em termos de emissão de CO2, emissão de metano e emissão de N2O. Então, é nesse contexto, né, que eu estou dizendo que, assim, foi um projeto extremamente feliz, uma estratégia, né? Muito feliz, e a gente disponibilizou todos esses resultados em plataformas abertas, né? Que é o Pangea, Pangaia, sei lá como é que o povo fala, né? Esses dados estão disponíveis para qualquer um, basta fazer o download, né? E isso é uma coisa muito importante. Para outros grupos com outras técnicas poderem pegar esses dados e também fazer análises do que está acontecendo na Amazônia.
Nós conversamos com a química Luciana Vani Gatti, coordenadora do Laboratório de Gases de Efeito Estufa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Para saber mais sobre a emissão de metano na Amazônia, leia a reportagem de Marcos Pivetta na edição de fevereiro da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.com. .br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contando, né, essas histórias tão importantes para vocês.
Você ouve Pesquisa Brasil, Apresentação, Fabrício Marques.
Um grupo internacional de astrônomos identificou de uma vez só ao menos 70 novos planetas errantes na Via Láctea. Também conhecidos como nômades ou livres, esses planetas não orbitam estrelas e vagam pelo espaço. Sem um astro que os ilumine, só são observados diretamente quando são muito jovens e emitem algum brilho. Analisando 80 mil imagens obtidas por telescópios na Terra e no espaço nas últimas duas décadas, o grupo da astrônoma Núria Mireille-Roig, do Laboratório Astrofísico de Bordeaux, na França, e da Universidade de Viena, na Áustria, localizou esses 70 planetas errantes, mas o número pode chegar a 170. Eles estão em uma região de formação estelar próxima ao Sol, a 420 anos-luz de distância da Terra.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Os cientistas brasileiros estão usando cada vez menos a língua portuguesa para comunicar os resultados de suas pesquisas, optando por publicá-las em inglês para tentar aumentar a visibilidade e o alcance internacional de seu trabalho. Essa é a conclusão de uma análise feita pela empresa Clarivate Analytics, com base em milhares de artigos científicos de diversas áreas do conhecimento publicados por autores de 34 países da América Latina e do Caribe, em revistas indexadas nas plataformas Web of Science e Cielo entre 2002 e 2020. Para falar sobre esse fenômeno, nós vamos conversar agora por Skype com Abel Packer. Ele é diretor do programa Cielo FAPESP. A Cielo é uma biblioteca criada em 1997, que hoje reúne quase 300 revistas do Brasil em acesso aberto. 17 países também usam o modelo Cielo e oferecem mais de 1000 periódicos internacionais. Em 2021, o número de trabalhos em português publicados nessas revistas alcançou seu patamar mais baixo em mais de 10 anos. Olá, Abel, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por nos atender novamente.
Olá, Fabrício. Muito obrigado pelo convite. Uma satisfação muito grande. Parabéns pelo programa.
Muito obrigado. Para começar, eu queria que explicasse por que os cientistas brasileiros estão usando menos a língua portuguesa em seus artigos. Que fenômeno é esse?
Ok, Fabrício, pois é, esse é um fato importante que revela um aspecto do desenvolvimento da pesquisa do Brasil, que ela tem já há anos, não, um processo de integração no fluxo internacional de comunicação científica. De fato, os pesquisadores, os programas de pesquisa, os programas de pós-graduação, eles têm como finalidade primária, principal, produzir ciência de qualidade e produzir ciência que seja verificada por seus pares, não somente nacional, mas também internacional. Então, a maneira de, vamos chamar, avaliar o progresso da pesquisa de um grupo, de uma instituição, de um país, é analisar a evolução dele internamente, mas eu tenho que ter uma comparação, e essa comparação é feita internacionalmente. Né? Quer dizer, tanto a verificação da robustez da ciência, da qualidade, enfim, é feita de modo global. Ela não se restringe, vamos chamar assim, à comunidade de pesquisa do país, exceto em áreas muito específicas, né, cujo objeto de pesquisa e usuários são essencialmente nacionais. Mas nas ciências, vamos chamar assim, ciências da vida, boa parte das ciências físicas, em geral, vamos chamar assim, o contexto de publicação, de comunicação, de avaliação, ele é global, ele é internacional. E a única maneira de fazer é em inglês. Então, esse conceito de você tornar a pesquisa, vamos chamar, disponível para acesso e para avaliação e para citação internacional, é o conceito de visibilidade. Então, vamos chamar assim, a pesquisa, ela tem como um dos requisitos de avaliação o grau ou nível de visibilidade dela. Então, a carreira de um jovem cientista, a carreira de um grupo de pesquisa, o desempenho de uma instituição de pesquisa está relacionado, vamos chamar assim, com o impacto que a pesquisa que se faz tem, e esse impacto é medido no contexto internacional. A experiência do Cielo, por exemplo, é que os periódicos que publicam em português, né, portanto, vamos chamar assim, está restrito a um âmbito mais doméstico, não tanto de leitura como de citação, quando nós olhamos as citações que as pesquisas recebem de outros pesquisadores ou própria autocitação, nós vemos que ao longo do tempo esse número de citações é constante. Quer dizer, há um esgotamento do mercado nacional de citações. Então, a maneira que os periódicos do Brasil encontraram e vêm encontrando para aumentar o impacto, aumentar a visibilidade, é a publicação em inglês. E houve uma adesão muito grande das diferentes áreas nesse sentido.
Qual é o impacto? O aumento no número de artigos publicados em inglês teve algum efeito na posição do Brasil nesse contexto global de produção científica?
Sim, né? O Brasil ele tem duas características. A primeira dela é ter aumentado a colaboração internacional, de maneira geral, né? Há vamos chamar, a FAPESP, por exemplo, vem promovendo há anos, não? Há programas, projetos, incentivos de colaboração internacional, mesmo a CAPES, CNPq. Quer dizer, há uma política nacional nesse sentido e os resultados são visíveis. Quer dizer, a colaboração internacional no Brasil vem aumentando para 35, provavelmente 40, e em anos futuros pode chegar a cifras desejáveis de 50% de pesquisa em colaboração internacional. No caso de periódicos do Brasil, que estão relacionados com pesquisas que são mais de interesse ou de público nacional, a expectativa nossa, particularmente do Cielo, é que se chegue a uma colaboração internacional de 35% daqui 5 anos. Hoje ela gira em torno de 25% a 27%. Esse aumento da colaboração internacional, ele tem um significado importante, vamos chamar assim, na impacto das pesquisas em termos de citações. E isso já vem ocorrendo. No caso dos periódicos Cielo, que passaram a publicar em inglês, o aumento, a taxa anual de crescimento de citações é de 10%, é muito grande, é realmente notável, né? Agora, os periódicos do Brasil publicam 20% do conjunto, 23% do conjunto nacional, do conjunto total. Então, o impacto deles ainda é baixo, mas pelo menos eles não continuam, vamos chamar assim, baixando o impacto com uma publicação predominantemente em português.
Nós estamos conversando com Abel Packer, diretor do programa Cielo FAPESP. Existem áreas em que os trabalhos são produzidos para gerar um impacto local dentro do Brasil, ou então tratar de realidades locais que não necessariamente interessam para a comunidade científica internacional. Qual é o sentido de publicar em inglês esse tipo de pesquisa? Isso não estaria dificultando o acesso a quem realmente precisa ler? São pesquisadores, gestores, estudantes do Brasil?
Sem dúvida, esse é um desafio, porque, vamos chamar assim, no esforço dos programas, dos pesquisadores responderem o sistema de avaliação que privilegia o inglês, há uma tendência de você, vamos chamar assim, exagerar na adoção do inglês em áreas que não necessariamente se faz necessário. O que o Brasil vem resolvendo isso de maneira muito eficiente e com um esforço muito grande em termos metodológicos, é publicação simultânea em português e inglês. Quer dizer, você publica o mesmo artigo no mesmo dia, na mesma hora, em português e em inglês, de modo que, então, você, vamos chamar assim, alcança, ou tem a probabilidade de alcançar, ou de maximizar a visibilidade, cobrindo, vamos chamar assim, o público nacional e o público internacional. E tem dado muito bons resultados, né? No total dos periódicos Cielo, por exemplo, 22% dos artigos, que é uma cifra grande, é publicada simultaneamente em português e inglês. Do que eu conheço, Fabrício, nenhum outro país no mundo faz um esforço ou tamanho na uso, vamos chamar, do multilinguismo para atender, vamos chamar assim, as necessidades nacionais e ter visibilidade internacional.
Nós estamos conversando com Abel Packer, diretor do programa Cielo FAPESP. A Cielo, em 2015, traçou diretrizes para ampliar o número de artigos em inglês nas suas revistas e também para tornar mais internacional a composição dos conselhos editoriais desses periódicos, tentando fazer com que as revistas dialogassem mais com a comunidade internacional. Essa queda no número de artigos em português pode ser atribuída a isso? Queria perguntar também se houve alguma resistência a essa diretriz.
Ô, Fabrício, muito. Foi uma dificuldade, foi um processo muito polêmico, porque tradicionalmente os periódicos do Brasil, eles nasceram publicando em português. Então, desenvolveu-se toda uma modus operandi, né, de produção de artigos, de avaliação, de publicação, e uma concepção, vamos chamar assim, bem restrita, no sentido de que o que se publicava em periódicos do Brasil devia ser em português, como uma, vamos chamar assim, estratégia para desenvolver capacidade nacional de fazer pesquisa e também a formação de jovens pesquisadores. O Brasil não tem ou não tinha uma, vamos chamar, a tradição de uso do inglês, como não tem muito hoje, né? É raro você ter um programa de pós-graduação em inglês. Então, havia essa concepção em pesquisadores muito importantes do Brasil, em conselhos editoriais, mas que foram, aos poucos, sendo convencidos ou autoconvencidos pela força, né, da política nacional de avaliação de periódicos, que é baseado no fator de impacto, quer dizer, baseado no número de citações que as pesquisas recebem. E como eu falei antes, vamos chamar assim, um periódico de qualidade publicando em português alcança logo o topo da, vamos chamar, de citações que ele recebe, normalmente com um fator de impacto 0,5, etc. Quando esse periódico, isso foi típico na área de agrária, sempre em 5 anos duplicou a produção em inglês, houve o mesmo fenômeno de citações recebidas. Então você tem um dilema hoje no Brasil, que é, se você quer aumentar a citação das suas pesquisas, você tem que publicar em inglês, ok? Se você quer aumentar o número de downloads, que eu não falei isso ainda, mas quando você vê os downloads, obviamente o português, não é certo, recebe um número de acessos maior que inglês. Agora, de qualquer maneira, os periódicos mais populares em termos de download são os de ciência humana, ciência social aplicada, ciência de saúde, que desperta, vamos chamar assim, o que tem maior número de usuários, e eles recebem por documento maior número de acessos e downloads, não importa se publica em português ou em inglês. Quer dizer, o mercado de downloads, vamos chamar assim, ele tem muito mais interesse em ciências humanas, ciências sociais, da saúde, do que das ciências, vamos chamar, básicas. Então, quando você olha citações por documento, biológicas está em primeiro lugar, né? Como é de se esperar e como é, vamos chamar assim, uma tendência internacional. Mas quando você olha número de downloads por documento, ciências humanas está em primeiro lugar e biológica está em último. É exatamente uma inversão do ranking. Isso haveria, Fabrício, que se estudar melhor em termos de interpretar o significado mais amplo de impacto e não restringir somente as citações, como é o que se, vamos chamar, se convencionou e o que se tornou padrão no Brasil.
Quer dizer, esses downloads, que são muitos, acabam não contando como deveriam ou como poderiam?
Não existe uma metodologia padronizada para a medida, vamos chamar assim, confiável e comparável de download. Vamos chamar download nos websites das empresas comerciais, tendem a ser menores do que ocorre nas de acesso aberto, por exemplo. Então, não existe um consenso hoje de usar downloads como um padrão internacional ou mesmo nacional de aferição de relevância do periódico. Mas o Cielo, sim, usa isso como um instrumento valioso de desempenho dos periódicos.
Nós conversamos com Abel Packer, diretor do programa Cielo FAPESP, para saber mais sobre a queda no número de artigos científicos escritos em português no Brasil. Leia a reportagem de Rodrigo de Oliveira Andrade na edição de fevereiro da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Abel, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigado, Fabrício. Foi uma satisfação muito grande. Parabéns.
E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão newsletter no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa FAPESP ou @pesquisa_FAPESP. Você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. Por falar em vídeo, essa semana nós publicamos um vídeo sobre a eficiência na filtragem e na respirabilidade dos diferentes tipos de máscaras faciais que limitam a disseminação pelo ar de doenças infecciosas, como a Covid-19. O vídeo está disponível no nosso site e também no nosso canal no YouTube. Vale a pena conferir. Pesquisa Brasil tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.